fortalecimento de vínculos. E todo serviço de convivência e fortalecimento de, e todo CRAS tem um serviço, né, de fortalecimento de vínculos. Então, assim, por exemplo, se o idoso ele mora mais ou, no Bruno Bacelar e ele não tem condição de frequentar ou ser acompanhado pelo Centro de Convivência do Idoso aqui no centro, ele pode ir até o CRAS do território, que é o CRAS Bruno Bacelar, que lá vai ter grupos de idosos também. Ou então, por exemplo, o idoso reside aqui no Nova Cidade, mas também é distante vir para o Centro de Convivência do Idoso. O CRAS Nova Cidade tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, assim, os 8 CRAS aqui do município de Vitória da Conquista, né? A gente tem o CRAS 1, Bruno Bacelar, CRAS 2, Vila América, CRAS 3, Pedrinhas, CRAS 4, Jardim Valéria. O CRAS 5, Rural, nós temos 7 serviços de convivência e fortalecimento de vínculo na zona rural. É o CRAS 6, Nova Cidade, CRAS 7, Nossa Senhora Aparecida e CRAS 8, Mirucairo. Todos esses CRAS, eles possuem serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para idosos. Então, não necessariamente precisa ser no centro de convivência que funciona na Tancredo Neves. Então, às vezes a distância impede com que a pessoa frequente, né, o CCI, mas dentro do seu bairro tem um espaço para isso. Mas assim, a gente atende por demanda espontânea. Se o idoso tem interesse, quer conhecer, quer participar, né? Ou por busca ativa, ou então por encaminhamento, tudo isso é possível.
Legal. E assim, eu acho que muitas vezes também, com todos nós, a pessoa pode ficar um pouco tímida, falar, eu queria conhecer, mas eu não vou chegar lá sozinho, sozinha e tal. Como é que é normalmente que as pessoas chegam lá? Em grupos, vocês fazem alguma ponte ou alguma campanha assim para divulgar, para falar, venha conhecer? Ou a pessoa tem que tomar a sua iniciativa e criar coragem de ir lá sozinho, sozinho?
Ó, a gente divulga isso nas redes sociais da prefeitura. A gente também faz, os próprios idosos levam seus colegas, né? Ah, embora ali, vai ter uma apresentação de teatro, vou participar. E aí leva um amigo, um vizinho, um parente. E quando você vai ver, já tá, o colega já tá frequentando e também já está acompanhando. E também por demanda espontânea de chegar e falar assim, eu queria saber qual é a oficina que vocês estão tendo. Por exemplo, o Centro de Convivência do Idoso, ele tem o teatro, ele tem artesanato, ele tem música, tem de violão. Então tudo isso é possível. Aí chega, pergunta.
Entendi. Algum acompanhamento, no sentido, se vocês tiverem necessidade de algo que já é da esfera jurídica, vocês conseguem encaminhá-los ou eles já têm que procurar um outro órgão, no caso?
O Centro de Convivência do Idoso, ele faz parte da rede socioassistencial. Então, quando o idoso, por exemplo, ele é do território do, vou citar aqui, do Cruzeiro, né, Pedrinhas. Mas ele já frequenta o CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, há muito tempo. Se a gente percebe que ele está em uma situação de vulnerabilidade, a gente faz a ponte com a rede. Então, a técnica de referência do Centro de Convivência do Idoso, né, assistente social, ela dialoga com o CRAS do território para a gente fazer o acompanhamento, a busca ativa. Por que será que ele não, por que será que ele está faltando à oficina de violão? Será que ele está em isolamento? Será que aconteceu alguma situação de vulnerabilidade? Será que ele não quer sair de casa? Então a gente, através do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do território, a gente faz a busca ativa e faz o acompanhamento daquele idoso. Verifica numa visita, né? Por que será que ele adoeceu? Aí se ele falar assim, por exemplo, que ele está com problema de saúde, a rede socioassistencial encaminha para a rede de saúde.
Olha que maravilha, né? Muito interessante, muito importante o trabalho que vocês têm feito lá. E você também, já tem um tempo que você está, né, nessa, né, trabalhando junto aí na coordenação da proteção social básica. Daiane, eu estou vendo que você tem umas anotações aqui também, né? Tem várias outras informações. Eu queria que você ficasse à vontade também para aproveitar esse momento aqui, essa grande audiência da Clube FM, para disponibilizar um pouco mais de informações que você acha importante aí, deixar claro aí pro pessoal, para que eles possam ter o costume, quem não tem, né, de utilizar o centro de convivência para os idosos.
Antes de vir, eu tava fazendo conta.
Eu tô vendo aqui esses números.
É porque, assim, eu falei, deixa eu ver quantos idosos no total a gente acompanha, né? É. E assim, atualmente aqui, através dos CRAS, a gente acompanha 429 idosos, né? No serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.
Bastante, né?
Muito. E só o CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso aqui na Tancredo Neves, acompanham 152. Aí eu tava somando aqui, ó, deu 581. Só o CRAS com o CCI, né? O Centro de Convivência. Atualmente também, eu tava fazendo trouxe aqui o dado, o município de Vitória da Conquista, a gente tem no cadastro único 38.843 idosos inscritos no cadastro único.
38.000 idosos.
32.843. É, 32.843.
E esses 32.000 idosos também têm acessos aos serviços, né, para além aí, são idosos do cadastro único. Então, vocês da Coordenação de Proteção Social Básica também realizam toda essa orientação, né, Dayana, para que esses idosos tenham acesso a todos os serviços ali que eles possuem direito. A exemplo do PPC, a exemplo do próprio Centro de Convivência, a exemplo de outros acessos, não é isso?
Isso, até trouxe essa informação. A gente realizou no acumulado de 2026, de janeiro até agora, né? 1.110 atendimentos individualizados à pessoa idosa, 1.130 atendimentos para emissão da carteira do idoso, porque o idoso, importante, ele tem direito à carteira, então isso pode ser solicitado através do CRAS, e 416 encaminhamentos para acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que os idosos solicitam através do CRAS.
Então tá aí.
Muito bem, a gente agradece mais uma vez, né, a sua presença aqui, Dayana, para falar sobre esse serviço tão importante, né? Eu tô aqui lembrando a avó de um amigo meu, um colega de trabalho, né, de outra empresa, e eu sempre acompanho, né, o Instagram dela, a pessoa super ativa, ele falando isso para mim, ele falou, olha, depois que minha avó começou a frequentar essas atividades, ela parece que rejuvenesceu.
Sim.
E aí eu fico assistindo os vídeos dela, ela ouve a gente aqui na rádio, também diz que é minha fã lá, e é super alto astral, né, super jovem, então ela ficou mais jovem, então eu acho que tem essa questão, né, parece que a pessoa, o idoso rejuvenesce, quando ele começa a voltar a ser social, a sociabilidade, a conhecer que não está só, que os problemas que o idoso, a idosa tem passado, tantos outros têm, mas quando se juntam, aí percebe, né? Primeiro que não estão só e que consegue aproveitar um pouquinho mais a vida, né? Não ficar tão preocupados com coisas que nem mesmo aconteceram, né, Dayana?
Ah, eu brinco, toda vez que eu vou no CC eu falo, eu quero ficar igual ela, ó.
Não é? É isso, pronto, é isso. Eu fico olhando a avó do meu amigo e falo, olha que maravilha, eu que estou, né, indo aí, né, logo serei idoso, fico me espelhando nessas pessoas que estão realmente aproveitando aí essa fase e curtindo a vida, por que não, não é isso?
Com certeza.
Dayana, parabéns mais uma vez pelo trabalho, um abraço a todo o pessoal lá que trabalha com você, e quando precisar divulgar qualquer evento, qualquer coisa, pode vir aqui.
Ó, eu queria agradecer o convite, dizer que o Centro de Convivência do Idoso está aberto ao público, né, para quem quiser participar e conhecer. E para quem achar distante, tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo nos territórios, né? Através dos CRAS.
É isso, tá bom. Valeu. 12:53. Vamos saber como é que tá o trânsito em Vitória da Conquista? Mais uma vez ele, é o Paulo Martins.
Muito bem, vamos a mais informações do trânsito direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista. No sudoeste, agora para essa sexta-feira. Nesse momento eu estou aqui na Laura Nunes, cruzamento com a Travessa Boa Vista, no bairro Boa Vista, e o movimento aqui é muito intenso, grande de veículos, um horário de pico, mas com uma retenção muito grande, porque aqui inclusive já demanda muita dica de motoristas que trafegam aqui diariamente, a implantação de um semáforo aqui para facilitar a fluidez dos veículos nesse cruzamento que envolve a Laura Nunes com a Travessa do bairro Travessa Boa Vista, do bairro Boa Vista. Imagine você, a retenção é muito grande, haja paciência, principalmente no horário de pico, com a resposta aí às autoridades competentes, no caso, a mobilidade, a Secretaria de Mobilidade Urbana. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Sudoeste agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar: BR 116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245. Com peças, seu carro em boa. boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM.
Meio-dia 55, já estamos de volta. Daqui a pouquinho, né, Bárbara Francini estará liberando mais algumas mensagens de áudio, né? Que é muito... Gente, é aquela coisa que a gente sempre fala, olha, mensagem de áudio, a gente sempre abre aqui, eu acho que não tem uma rádio em Conquista que faz isso. Mas tem hora que o pessoal fica emocionado, aí começa, né, xingar presidente, xingar não sei quem. Não xinga não, gente, não xinga não, só dá sua opinião, não precisa xingar, né, Bárbara? Senão não dava pra passar mensagem, mas tem muita mensagem. Manda um abraço aqui pra dona Marinalva Souza, ouvinte nossa, mandou uma mensagem aqui dizendo que ela também participa do Centro de Convivência do Idoso em Vitória da Conquista. Olha que maravilha, tá certo. Outro ouvinte aqui, o Orlando Oliveira, Morada dos Pássaros 3, falando o seguinte, que, boa tarde, Kaique, quando é que vai passar a roçadeira na Morada dos Pássaros 3? Estou no aguardo, a gente paga IPTU também. Verdade, meu amigo, olha o tanto de mensagem que a gente tem recebido aqui no nosso jornalismo, Jornal da Cidade também, em relação a esse problema do Mato Alto em Vitória da Conquista. O pessoal todo, parece que a cidade toda está enterrada no meio do matagal, porque todo mundo, de todos os bairros, queixando-se que não estão aparando o matagal, os matos, né? E também iluminação, gente. Eu não sei o que está acontecendo aí, a gente está recebendo muita reclamação sobre luzes de lâmpadas queimadas em poste, falta de iluminação na cidade. Então a gente precisa entender aí com a prefeitura, está tendo algum problema, gente, que está precisando capinar aí, né? Tirar esse mato todo e também iluminar os locais que o pessoal está queixando. Olha, uma coisa que chegou até nós aqui, e não vamos fazer nenhum alarde, né? Calma, mas realmente é preocupante isso aqui, que tem a ver com o transporte público. Você tem acompanhado aqui no nosso jornalismo, que desde a semana passada, os rodoviários de Vitória da Conquista, os trabalhadores do transporte público, motorista de ônibus, cobrador, cobradora, eles estão tentando entrar no diálogo com as duas empresas, né? Atlântico e a outra empresa, Matheus, que me passou o nome da outra,
Rosa.
Isso. Então eles estão tentando aí, reivindicando seus direitos, direitos conquistados, né? Direitos extremamente justos, pessoal. A gente precisa valorizar os rodoviários, né? Eu sempre valorizo todo trabalhador. Aí você vê essa discussão que está tendo agora do fim da escala 6x1. Mas o rodoviário, você sabe que hora o rodoviário acorda? E não tem negócio de feriado, não tem negócio não tem. Porque nós precisamos de transporte o tempo todo. Então esse trabalhador, essa trabalhadora merece todo o respeito e merece que os direitos deles sejam respeitados, tá bom? E isso precisa ser dialogado com essas empresas que até então não entrou em acordo. Por conta disso, aí vem a notícia que a gente não queria dar, né? A notícia que a gente não queria dar, ó, greve dos rodoviários urbanos de Vitória da Conquista. Acabei de receber aqui o card, tá escrito aqui, olha, greve dos rodoviários de Vitória da Conquista, por respeito, por direitos e por dignidades. Tá aqui a mensagem que eles estão passando para a comunidade. O sindicato fez a contraproposta para as empresas Viação Rosa e Atlântico até hoje, dia 29. As empresas possuem o prazo até meia-noite para responder. Caso não respondam ou neguem, haverá paralisação por tempo determinado em horários de pico, parando os ônibus na cidade, Bárbara Francine.
Inclusive, nós recebemos questionamentos sobre o assunto dos nossos ouvintes.
Boa tarde, Kaique Santos. Depois eu vou dizer pra nós esses homens. Os ônibus vai parar ou não de segunda-feira, nós necessitamos muito do ônibus. Eu sou deficiente visual e preciso do ônibus para ir para sede, viu? Eu sou morador aqui da região de Anagé, aqui dos 30, viu? Sou deficiente visual. Escuto o programa todo dia. É uma batata para todos vocês aí.
Ora, então, né? Olha só, nós temos também.
Nós conversamos hoje pela manhã, Kaique, a nossa equipe de reportagem manteve aí durante toda a manhã o diálogo com o presidente do Sintra VC, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários aqui de Vitória da Conquista, o Álvaro Souza, que explicou as principais reivindicações e explicou também que foram realizadas aí diversas tentativas de negociações com as empresas, que os trabalhadores não foram atendidos, por isso essa decisão de começar uma paralisação convocada para a próxima segunda-feira, caso as empresas não atendam aí a mesa de negociação até esta sexta e possivelmente até uma greve a partir da próxima quarta. Vamos ouvir.
Isso.
Mais uma vez o sindicato vem tentando negociar com a empresa e apresentar uma proposta digna que seja realmente atendida às reivindicações da nossa categoria, aonde os reajustes que a empresa está oferecendo não atende à realidade do aumento da cesta básica, do aumento de combustível, do aumento de energia, do aumento do gás que os trabalhadores vêm amargando com essa situação que estamos vivendo no nosso país, com uma inflação mentirosa, onde essa inflação não corresponde com a realidade quando a gente vai no supermercado, quando a gente paga nossas contas. Então, por conta disso, a categoria refez a proposta e mandou uma proposta solicitando da empresa uma análise de um valor menor que foi pedido inicialmente no ticket, no salário e nos demais benefícios que a categoria tem. E até o presente momento a empresa não nos respondeu com relação a essa nova proposta que a categoria fez. Então nós demos um prazo para a empresa até às 00h do dia de hoje, sexta-feira, dia 29. Caso essa proposta não seja apresentada, aí não nos cabe outra alternativa que não seja uma paralisação por tempo determinado, onde seria nos horários de pico, na segunda e na terça-feira, e posteriormente a decretação de uma greve já na quarta-feira por tempo indeterminado. Então nós não queremos isso, porque a população não merece. Iremos respeitar o direito da população de ir e vir, aonde vamos garantir uma frota mínima rodando na cidade, porque a população não merece isso. Então eu gostaria que a empresa também pensasse dessa forma, que a população não merece passar por esse prejuízo, por esse transtorno, e atendesse essa reivindicação da categoria, que não é nada demais, não é nada absurdo que a categoria está pedindo. É só o que é justo. Uma vez que houve aumento de tarifa, houve a retirada do clandestino na nossa cidade, existe o poder concedente também ajudando as empresas com subsídio, e o trabalhador não recebeu nada em troca disso. Então nós só queremos o reconhecimento, e o reconhecimento através de um salário digno e de condições dignas de trabalho. Obrigado a todos e esperamos que a empresa realmente se conscientize e venha dar esse aumento que a categoria espera.
Nós também esperamos, né? Já tem tanto problema, eu falo, a vida do conquistense não é fácil. Aí agora greve de ônibus aqui não pode ter. Então assim, eles estão divulgando esse card aqui falando greve, mas vamos lá, vamos, calma. Não tá decretada a greve. O que tá decretado são duas paralisações.
Segunda e terça-feira.
Então tá aí. Mas eu acredito que existe aí essa pressão, quem sabe a Aviação Rosa e Atlântico resolva com eles isso hoje e a gente já possa dar a notícia que essas paralisações serão canceladas. Eu acho que vai resolver, Bárbara.
Durante todo o dia de hoje nós continuamos em contato com o sindicato, também vamos entrar em contato com as empresas para saber aí os lados das empresas em relação a essas negociações e qualquer novidade traremos aqui nos Rádio Jornais da Clube, inclusive ainda nesta sexta-feira no Giro da Clube, logo mais às 18 horas.
Muito bem, então continuem atentos ao jornalismo da Clube FM, porque você vai saber, claro, tudo em primeira mão. Olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, já vamos falar aqui ao vivo. O diretor do Hospital de Base vai bater um papo conosco aqui, com vocês também. Está trazendo coisa boa, novidade boa aqui para a saúde Vitória da Conquista. E, claro, debatendo aí alguns assuntos, né, que os usuários do sistema de saúde às vezes se queixam, querem respostas. Agora temos aqui a pessoa que vai conversar com a gente e dar as respostas. 1:04.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube RN. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
A Maxitur Viagens lança uma grande novidade: Excursão Série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português, para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999, ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitour Viagens, realizando sonhos com você.
Gosta de cinema? Com a Vox, você vê os melhores filmes da Telecine com internet veloz e estável. Aproveite o plano exclusivo da Vox, 500 mega mais Telecine por R$89,99 nos 3 primeiros meses. Qualidade de conexão em toda a casa para curtir onde e quando quiser. Acesse internetvox.com.br ou ligue 0800-020-4100 e consulte as condições. Vox, internet sem igual.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
No 1:06. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso programa Sudoeste Agora. E você já ouviu aqui, a gente tava conversando aqui nos bastidores já, né? Falando, claro, sobre saúde. Saúde em Vitória da Conquista, né? Nós aqui do jornalismo da Clube, eu falo assim, nós aqui do jornalismo da Clube, mas o jornalismo em geral no Brasil, em Vitória da Conquista, é a pauta que sempre as pessoas estão querendo respostas, que é saúde, né? Infraestrutura, essa coisa toda. E saúde realmente tem, né, suscitado aí muitos questionamentos aqui na cidade de Vitória da Conquista, tanto no que diz respeito ao que compete à esfera municipal, quanto estadual e quanto federal, e que no fundo também, como eles que estão ligados ao tema também sempre falam, os três entes estão juntos e misturados, né? A gente costuma dividir, ah, isso aqui é problema de quem? Isso aqui é problema do governo municipal, ah, tá. Isso aqui é o governo estadual, ah, tá. Isso aqui, ah, governo federal. Mas na verdade, gente, o poder público tem que estar unido aí para os três, né, entregarem o que eles podem fazer para a gente ter uma qualidade melhor de saúde. Muito bem, dito isso, a gente está recebendo aqui com muita alegria, inclusive, o Dr. Gerardo Júnior, ele que é diretor do Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista, que a gente costuma chamar de hospital de base, mas que é um complexo hospitalar, né? E veio falar um pouquinho sobre essas demandas da saúde. Claro, sempre também a gente quer que traga notícia boa, eu acho que ele tem. Gerardo, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio, a Clube FM. Que bom que o senhor pôde vir aqui conversar conosco e com os nossos ouvintes.
Tá, boa tarde a todos, boa tarde que estão nos ouvindo da Rádio Clube, né? Todos os ouvintes. Obrigado, Kaique, né, por estar aqui novamente com vocês. Agradecer também a Bárbara, né, nossa radialista que está aqui, Matheus, nosso sonoplasta, e Lauro, que tem essa grande incumbência aí das redes sociais, né, Lauro, que tá bem vibrante.
Não, o Lauro aí, ó, em breve, muita coisa.
Separar o joio do trigo aqui é difícil, né, Lauro?
Olha só, Gerardo, assim, dentre as coisas que nós recebemos muitas queixas, acho que o senhor também, é essa questão da superlotação da UPA. As pessoas reclamam, olha, tem 12 horas que eu estou aqui esperar, e grava aqueles vídeos, né? Recentemente veio um deputado estadual e também entrou, houve até uma situação meio complicada lá, né? Que o hospital emitiu nota falando sobre essa questão de parlamentares adentrarem ali, expor imagens de pessoas que estão internadas, enfim, teve toda uma celeuma também envolvendo isso. Fato é que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão da UPA, né? A gente precisa o quê? De uma outra UPA? Precisa que as pessoas utilizem mais as unidades básicas de saúde? Qual é a questão da lotação da UPA que o senhor vê hoje?
Ah, obrigado, Kaique. Realmente é bom que a gente esteja aqui, né, falando sobre isso, porque assim, às vezes as pessoas falam mal do que está funcionando, né? Que é, essa é a verdade da nossa região sudoeste. Só para você ter ideia, são mais de 400 mil habitantes da Vitória da Conquista e a única UPA que o povo tem, só tem lá, que é do estado, né? Então o município não tem, e lógico que vai ter superlotação. Por quê? O que que está acontecendo? Com o desmonte da saúde pública, principalmente de Vitória da Conquista, o que que está acontecendo? As pessoas não estão mais querendo nem sair do hospital. As pessoas estão tendo alta, mas não querem sair. Eu estou recebendo muita reclamação, inclusive aí na internet vocês vão ver muitos relatos que eu não posso estar falando, né? Que às vezes são coisas privadas, eu não posso estar falando, mas você veja bem, se a pessoa precisa de uma tomografia, ele vai onde para ter esse acesso? Se a pessoa precisa de um ultrassom, de um ECG, de um exame de sangue, de um remédio, né? Quem tem para pagar, paga, mas quem não tem, vai para onde? Só para você ter ideia, ó, em só esse ano a gente já atendeu 34 mil pessoas na UPA, 35. Você sabe quantos?
Só esse ano.
Só esse ano. Só para você ter ideia, vermelho, que é o que a gente chama, que realmente era para estar na UPA, você sabe quantos que a gente que foram?
Ah.
Apenas 700 pessoas.
Ou seja.
Ou então quer dizer, nós temos aqui 34 mil pessoas que poderiam ser atendidas em qualquer local. Não precisava ser em UPA, especificamente. Poderia ser atendido no posto de saúde, nos outros hospitais da rede. Né? Os casos que a gente chama de amarelo, por exemplo, podemos atender lá? Podemos, agora tudo tem que ser na UPA. Aí sim, aí superlota, aí a pessoa que tem um perfil de posto de saúde, ele fica lá 12 horas, mas ele vai ficar 12 horas mesmo, 24 horas se precisar, porque a nossa prioridade é a urgência. Se Deus me livre e guarde, nós estamos aqui, você tem um infarto, um acidente, ele vai para onde? Para UPA. Você tem que passar na frente de todo mundo, não é isso? E aí vem, né? Tipo, o deputado se adentrou lá de forma indevida, né? Desmoralizando todo mundo, inclusive os nossos próprios trabalhadores. Quer dizer, isso não tem nada a ver com saúde. A pessoa não está ali para discutir saúde, é para fazer propaganda com saúde e sofrimento do povo. Isso é a verdade, porque para tratar de saúde mesmo, eu acho que tinha que sentar e ver qual é o problema. Esse paciente que está sendo na UPA, ele poderia ser atendido em outro local? Porque você acha que uma UPA só vai atender 400 mil habitantes? Nossa UPA é regional. São para 74 municípios, não é só para Vitória da Conquista. E 96 dos pacientes que estão ali dentro é de Vitória da Conquista. Entendeu? Então é isso. Ou os municípios se organizam, ou o problema de saúde pública continua. Não é só o Estado que tem que fazer. Porque o Estado está fazendo, na minha pessoa, que sou o diretor representante. Mas a saúde, agora você falou inicialmente. Se todos não se ajudarem, a população precisa discernir isso. E infelizmente hoje a rede social, né, para um lado é bom, mas para o outro lado a desinformação aumenta, no sentido de que as pessoas, se elas não conseguiram assimilar o que é verdade e o que é mentira, e entender que eu sou um diretor, que eu não posso estar falando coisas, às vezes, por respeitar a legislação. São muitas coisas, a área de saúde é complicada, a gente não pode estar falando muitos casos específicos, né, até por proteção, né, muitos casos jurídicos, inclusive, então a gente tem todo o cuidado de tratar. E estamos lá para isso, a gente não reclama disso, não. Os funcionários, Kaique, Bárbara, eles, a sobrecarga deles é grande. Aí você imagine um dia de domingo à noite, 7 horas da noite, chega um deputado amedrontando todo mundo que ele é deputado, entra na UPA, pá, pá, pá. Quer dizer, os funcionários ficam achando que é até alguma coisa grave, né?
Como se
ninguém soubesse que existe corredor, que existe maca, qual é a novidade que existe nisso? Né? Nós não estamos escondendo isso, mesmo porque eu sou obrigado a atender. Se tiver na maca ou não, eu sou obrigado a atender. E pelo que eu te falei, se fosse para atender somente realmente, estaria um brinco. Não é isso? Estaria um brinco. Mas eu entendo a população. Porque quem sofre é ela. Ela tem que procurar um local que atende. Ou com fila ou sem fila, ela não vai
Exato.
Fazer o quê?
Agora me perdoe, deixa eu retomar aqui uma fala. O senhor usou um termo que me chamou a atenção. O senhor usou o termo desmonte da saúde, né?
Sim.
Como seria esse. Quando é que ocorre um desmonte de saúde? Isso seria uma coisa que de conquista, ou seria Bahia, ou seria Brasil? Como é que o senhor vê isso?
Olha, eu, independente da política, né? Porque eu não gosto de politizar a questão de saúde, mas se você vê o histórico da saúde pública, você tem um momento em Vitória da Conquista com Guilherme Menezes, que tinha um sistema de saúde realmente funcionando. Você pega os primeiros governos de Lula e Dilma, né? E depois vê o governo Bolsonaro, que você começou a ter aquele desmonte, você vê a questão de vacina. A radioterapia aqui, por exemplo, nossa, que a gente inaugurou agora, mas ficou 8 anos parado, 6 anos. Entendeu? Então, esse é o desmonte da saúde. Você não investe na estrutura e isso vai desmontando. Município de Conquista, por exemplo, né? Quem tá falando, né? Eu vi o comentário da secretária, que ela disse que não tinha autonomia para resolver os problemas da saúde. Fala. Então, se eu sou secretário e eu não tenho autonomia, é difícil governar em saúde. Fica aí, você vai num posto de saúde, não tem medicamento. O que eu mais recebo mesmo pedido, né? Porque vereadores, amigos, todo mundo liga pedindo ajuda. Isso é verdade, não tem jeito. Né? O povo, o próprio paciente está indo batendo na porta. Ah, uma cirurgia do braço, não tinha material em tal lugar, não tinha. Isso aí só vai acumulando. Que seja um desmonte, porque se a pessoa não tem onde ser tratada, ela vai procurar onde tiver. E aí superlota tudo, né? Aí quando tem uma urgência mesmo de prioridade, acaba tendo algum problema, porque superlotação não é bom para todo mundo, né? Então é isso, o sistema é muito sério, né? Eu acho que precisa ser sentado e discutido independente de partido político. Eu acho que é isso. Eu acho que se as pessoas não tiverem essa sensibilidade, enquanto ficar falando, ah, isso aí é do Estado, a UPA, igual eu vi um comentário de a UPA é um açougue. Isso vai resolver o quê? Entendeu? Isso é politizar uma coisa séria. Tem que falar, ó, é um açougue por quê? O que você acha? O que você vai fazer para esse açougue acabar, então? Né? Porque nossa parte nós estamos fazendo, que é atender o ser humano. Agora, se ela acha que isso aí é um palanque político, boa sorte, mas não vai resolver o problema.
Bárbara? E Gerardo, aqui a UPA de Vitória da Conquista, né, como o senhor bem disse, é uma UPA superlotada por conta da quantidade de atendimentos e por conta da dificuldade dessas entradas de acesso a pacientes que precisam de pronto-socorro em casos menos graves. A UPA de Vitória da Conquista, a UPA municipal que está sendo construída, desafogaria um pouco dessa demanda de vocês? Existe algum diálogo da UPA do estado ou do complexo hospitalar com o setor de município da saúde? Existe algum diálogo de ampliação, por exemplo, de atendimentos em postos de saúde, ou esse diálogo ele não acontece de forma contínua? Explica um pouquinho pra gente.
Não, a gente tentou sim diálogo, né? Com o Fernanda, a secretária, né? Que saiu, a gente fez algumas reuniões, inclusive na época do Covid, né? Que a gente teve, e também agora ultimamente a questão do Unimec, né? Que ia parar o serviço do SUS, a gente reuniu com ela justamente nesse sentido de aumentar a carga horária em posto de saúde, né? Mesmo que não ia resolver imediatamente, e ampliar os contratos do município, né? Questão do Unimec, São Vicente, que hoje são contratualizados do município. Se tinha como aumentar isso, justamente para não sobrecarregar mais a UPA. Né? E o Ministério Público também participou, que é justamente esse diálogo que a gente busca. Agora, a resolução disso que é lenta. Por exemplo, a UPA municipal, a gente não sabe quando vai ser inaugurada, se tem. Porque Conquista, na verdade, era para ter pelo menos 3 UPAs, né? Duas só ainda é pouco, pelo tamanho, né? Porque a nossa ficaria também do município e regional, de fato, e não só de Vitória da Conquista, né? E as UPAs do município atendendo realmente o município de Conquista, que é o maior de todos, né? Então, é um sistema que você se integra, né? O estado faz isso, o hospital de base isso, o Afrânio, né? Que é um complexo, né? Que é Afrânio, Crescenso, hospital de base UPA, o que que nós vamos atender? A gente atende isso daqui atende ali, e aí vai igual 192, você tem uma fratura menos complexa, você pode levar para onde? Para Unimec, São Vicente, deixa o hospital de base para uma exposta, uma coisa mais grave, mas o que acontece na prática não é assim, porque se eu não tenho ortopedia no lugar, eu vou botar onde? Tem que ir para UPA, pro hospital de base, aí começa a embolar tudo. Isso é um sistema no geral, né? Que precisa ser reorganizado.
A UPA acaba sendo a porta de entrada de principal para todos os hospitais de todos os casos, né?
Por isso, dos outros hospitais. Tá lá nos outros hospitais, lá não resolveu lá, vai pra UPA, entendeu? Ou o hospital de base, né? Que às vezes também entra, né? Que são duas portas, né? A principal, lógico, é a UPA, como você falou, né? Que a UPA é tudo. A gente não vai fechar a porta para ninguém, não tem como.
E essa questão, doutor Gerardo, sobre o TFD, né? Sim, tratamento fora de domicílio, que é quando o paciente precisa de um atendimento médico especializado de média e alta complexidade, mas que não está disponível em Vitória da Conquista. E aí a gente de novo entra nessa questão que eu sempre falo isso, não adianta ficar querendo dividir, estado, eles têm que trabalhar. Isso aí também já entra a prefeitura na história, né? Eu queria que o senhor explicasse para a comunidade de forma bem didática sobre o TFD e quais são os problemas que têm ocorrido também em relação, porque tem, né? E qual é a parte que vocês podem melhorar, que vocês estão, e qual é a parte que precisaria também de ter essa colaboração com o poder municipal e se está tendo?
É isso, Kaique, só para explicar um pouco desse sistema de saúde, o sistema de Vitória da Conquista, ele é gestão plena, né? Então isso quer dizer o quê? O município de Vitória da Conquista, ele é independente para organizar o seu sistema. Existe o TFD municipal, que é o que o município é responsável, e o TFD interestadual, que é o estado. Por exemplo, se eu tenho um paciente internado na UPA, hospital de base, onde seja, não tem no estado da Bahia, tem que ser em estado fora daqui, é responsabilidade do estado. Tudo que acontecer aqui, ou de qualquer município, TFD intermunicipal, ele teve a alta do hospital de base, precisa de uma especialidade, né, que é essa dificuldade que a gente tem até hoje, paciente tá, inclusive esses casos de internet que a gente comentou em particular aqui, muitos casos é resolvido via TFD, não precisava estar internado no hospital. Uhum. Entendeu? Ele procura hoje, acho que eu facilita, né, o nome, para lá ele ser encaminhado para as referências. Se eu não tenho TFD intermunicipal, quer dizer o quê? Tudo que eu não tenho no meu município, eu vou para outro. Então, isso é o direito da pessoa. Então, se eu tenho que precisar de uma cirurgia que não faz aqui em Vitória da Conquista, o município tem que encaminhar, seja para o próprio estado, seja para outro hospital que o município pode contratualizar, né? Porque o município é pleno, né? Ou em pactuação com o próprio estado, é por isso que precisa se comunicar. Então, a gente tem essa dificuldade porque os pacientes falam pra gente: se eu sair daqui, eu vou para onde? Vou te dar um exemplo prático que acontece na vida de todo mundo, a questão de AVC. A pessoa tem um AVC, aí ela fica com a sequela, aí se tem alta, 2, 3 dias, 4, né, já tem alta, mas a boca tá torta, não consegue andar, não, mas não é mais paciente para o hospital. Ele tem que ir pro centro de reabilitação. Isso, se o município não tem um serviço, não só de Conquista, eu digo do município no geral, né, ele tem que procurar o quê? A rede credenciada dele, as pactuações que ele fez, e encaminhar via TFD. Inclusive o TFD permite, né, pagar passagem para o paciente, às vezes o próprio carro, até a diária para se hospedar, é um programa do governo federal que implantou isso em todos os governos.
Mas é através da prefeitura do caso.
O municipal sim, o estadual.
Ah, então tem isso. Estado. Tem o municipal e tem o estadual.
Isso porque tem procedimento que às vezes não faz na Bahia, ele tem que ir para outro estado. Aí o município também aciona o TFD estadual, mas tudo sai do município.
Muito bem. Pessoal, eu vou pedir só mais uns minutinhos pro senhor e para os nossos ouvintes, que a gente vai rapidinho aqui fazer um break, é bem rapidinho mesmo. Daqui a pouquinho a gente retorna com a última parte aqui, entrevista ao vivo com Gerardo Júnior, diretor do Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista.
Sudoeste, agora.
A Maxitur Viagens lança uma grande novidade: excursão série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999, ou acesse maxitur.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitur Viagens, realizando sonhos com você.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM.
Muito bem, agora 1:24. Olha, a gente está recebendo aqui ao vivo o Gerardo Júnior, diretor do Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista, tirando dúvidas, inclusive minhas também, né? Porque essa, a questão da saúde hoje são tantas nuances, são tantas coisas, né? Que tem hora que nós nos perdemos aqui de quem é responsável pelo quê, né? E aí ele, aqui nos bastidores, ele meio que me dá umas aulas aqui. Mas a gente estava falando também, né? Isso, Bárbara, sobre a Unacom, porque há um bom tempo a vereadora Cris Rocha, também o Ricardo.
Vereador Diogo Azevedo.
O Diogo,
também.
O Ricardo Gordo.
Sim.
Esses três vereadores que me recordo agora estão sempre lá batendo nessa tecla. A Unacom está super lotada, pessoas aí estão precisando pelo menos ter o diagnóstico e não estão conseguindo. O que está acontecendo, Gerardo? É uma demanda que não está dando conta. O que será que pode ser feito? Fala um pouco pra gente sobre isso.
Não é isso, Kaique. Hoje em Vitória da Conquista, na nossa região, são duas Unacons. Tem a Unacom do SAMU e a Unacom do Hospital de Base. A Unacom SAMU ainda tem a gerência municipal, que está no trâmite de passar para o estado também, né? Que esse trâmite que está aí, mas isso não inviabiliza o tratamento, porque às vezes a pessoa vai passar para o estado o Unacom SAMU que vai resolver tudo. Não é bem assim. A estrutura é a mesma, o contrato seria o mesmo e a gente tende a ampliar com o estado, ok, né? Isso é uma coisa, né? E a outra coisa é a questão dos exames. Então, assim, no protocolo da Unacom, normalmente você pega o paciente já com câncer ou detectado. Então, os municípios, né, quando eu falo, são todos, não é só Vitória da Conquista. Os exames de imagem, biópsia, tudo isso é feito, não é na nossa Unacom. Entendeu? Isso é feito pelos municípios. E aí eu vou voltar de novo. Existe a rede pactuada, que às vezes pode ser no próprio Unacom ou não. Por exemplo, se eu tenho um diagnóstico possível de uma ressonância magnética, né? Eu não sei, por exemplo, o município de Conquista, ele pode ter esse serviço próprio, né? Inclusive a pessoa não só para o câncer, que criança é prioridade, mas pode ser uma fratura, pode ser o que for. Então, onde é que Conquista faz ressonância e tomografia? Eu não sei quem que era o contratou, por exemplo, porque a nossa ressonância mesmo já para o tratamento do câncer é onde a gente tenta e não tem atraso nisso dentro do nosso hospital. O que existe atraso hoje, que aumentou muito, que ainda não é no tempo adequado que a gente quer, são a questão das quimioterapias, né, que é a parte clínica, né, de oncologia clínica, que a gente já aumentou demais, né, cirurgias, por exemplo, a gente praticamente zerou a fila dentro do hospital de base, só que existe mais gente. Então você já tem mais biópsia chegando de já comprovado o câncer de próstata, por exemplo, você precisa tratar, que é o hospital de base. Aí o Unacom, o SAMU já entra com a parte de cirurgia cabeça e pescoço, que é tireoide, outras coisas. É toda uma rede organizada para isso. Então o que estava existindo, né, que a gente, inclusive acho que foi a vereadora Cris também que tinha conversado comigo, que são esses pacientes iniciais de oncologia clínica, né, que os exames normalmente, às vezes, pela doença, as próprias famílias acaba pagando, né, só pelo medo de ter, né, às vezes faz a biópsia, corre, quer fazer, e uns até me perguntam, olha, se eu fizer fora do SUS, vou perder minha vaga. Ninguém tem, não, você não perde vaga nenhuma, exame, você detectou, tem que ser tratado. Então, e todo esse sistema passa pelo município. Hoje existe o sistema de regulação ambulatorial e o lista única, né, que às vezes, por exemplo, um exame que não faz aqui da mesma forma, que a gente falou do TFD, ele insere lá no sistema, uma vaga para Salvador, onde tem, né?
Uhum.
Então, assim, o sistema funciona assim. E a oncologia é isso. E o que chama atenção muito, Kaique, é a oncologia, a quantidade que aumentou bastante mesmo. O número de pessoas acometidas por câncer tem aumentado bastante, né? O estado já está na programação de fazer as suas ampliações já, inclusive, né, no próprio ICOM, porque a gente tem o ICOM que trabalha com a gente. E a radioterapia, por exemplo, a gente regularizou. A radioterapia, graças a Deus, a gente tem vaga, tá tudo andando certinho. A radioterapia, porque são duas também, uma no SAMU e outra no hospital de base. Então essa parte ficou bem organizada e a parte cirúrgica também tem adiantado muito. Lógico que ainda não é suficiente. Não vou mentir para você dizer que está 100%, que ainda não. Porque precisa de ampliar, porque aumentou mesmo a rede. Não só, acho que a nível de Brasil. E a Unacom de Caetité voltou a funcionar também, que vai melhorar pra gente aqui, né? Porque a gente acaba absorvendo tudo, então o Caetité fica com a região dele lá, né? Isso melhora pra gente aqui. Então, muito. Esse debate é bem amplo nas reuniões de secretário, inclusive com o Fernando, né, aí secretário também, sempre esse debate é bem amplo mesmo.
E Gerardo, então, pra gente esclarecer, o hospital de base, o complexo hospitalar de uma maneira geral, ele já recebe esses pacientes pós-diagnóstico, para encaminhamento de cirurgias, para encaminhamento de procedimentos, para encaminhamento de exames, mas essa questão da oncologia clínica, da consulta inicial para que o oncologista ou para que o médico peça aí a biópsia, peça os exames necessários, ela é de responsabilidade também do estado, ela é de mais responsabilidade municipal. O que que pode ser feito para organizar e para atualizar essa demanda reprimida?
É isso, o que acontece muito, Bárbara, é assim, eu recebi uma lista mesmo de 170 pacientes.
170.
Rapaz, quando a gente peneirou a lista toda, não chegou a 60. Entendeu? Muitos já tinham sido atendidos, muitos já tinham sido feito cirurgia, que isso depende da regulação e da organização dos municípios, entendeu? Então você manda uma lista como se fosse, na verdade, não era aquela lista. E todos já estavam em programação, na sua grande maioria. E muitos são pessoas que querem transferir para cá, né? Eu não posso aceitar você transferir para cá se eu não tô tendo vaga suficiente para todos aqui, então, né? Não posso aceitar isso. Que na verdade, um oncologista clínico, às vezes, né, lá na ponta dos municípios, os menores, ele coloca oncologia clínica tudo, entendeu? Aí, na verdade, pode ser urologia, pode ser outra especialidade. Isso tem aumentado muito, né? E acaba não sendo oncologia clínica. E mesmo também, oncologista clínico não é só o NACOM. Existe uma oncologia clínica geral, não precisa ser o NACOM específico. Porque a gente dá prioridade mesmo o pós-cirúrgico. A pessoa tem ali a cirurgia, precisa daquela química. Aí esse que é o mais prioritário. Ou um diagnóstico prévio antes, que tem que fazer a quimioterapia. Essas pessoas a gente sempre prioriza mais, porque realmente faz parte da UNACOM mesmo. Lógico que todo mundo que tem oncologia clínica, que não tem, por exemplo, biópsia, não tem isso, não tem aquilo, só a parte, né? O histórico clínico, às vezes, vai demorar mais do que você ter, né? Que isso também depende do seu município também, que às vezes o oncologista clínico não precisa ser só da UNACOM, né?
Perfeito. E Gerardo, eu queria falar um pouquinho em relação a esses exames, como ultrassonografias, como exames de imagem. Nós estamos aqui em Vitória da Conquista com a carreta do Agora Tem Especialistas.
Sim,
como que funciona esses encaminhamentos? Eles passam os exames do hospital de base ou do complexo hospitalar, a exemplo de pacientes que estão... Existem muitos pacientes, né, ortopédicos.
Sim,
a demanda ortopédica é gigantesca.
Isso.
Doutora Juscelia estava presente na audiência da Câmara de Vereadores em relação ao Maio Amarelo e trouxe os números. É um número muito expressivo de pessoas de demandas ortopédicas. Como que funcionam esses encaminhamentos para Agora Tem Especialistas? Ou vocês separam um pouco essas demandas? Os encaminhamentos são realizados também de pacientes que entraram ali pela UPA, entraram pelo complexo hospitalar?
Não. Esse trabalho específico, né, do Mais Especialidades do Ministério da Saúde, que está atendendo na policlínica, é serviço de tomografia sem contraste.
Certo.
Né? A UNACOM não é, porque a gente já tem a nossa própria tomógrafo e também a maioria, principalmente na parte de UNACOM, ela vem com contraste. Né? Então, praticamente pra gente não vai diminuir muito. Agora, pros municípios é que estão encaminhando. Então, pros municípios vai ser bom que eles vão zerar a fila de tomografia, né? A oportunidade, né? Tanto de Conquista, Planalto, Poção, onde tiver, encaminhar para lá, porque realmente as tomografias serão feitas. Não só da UNACOM, né? São de onde suspeita de câncer, qualquer lugar que pedir tomografia, pode encaminhar para lá. A gente não encaminha porque nosso perfil é outro, né? Se a gente tivesse lá contraste, por exemplo, ia ajudar a gente, porque aí a gente mandava um bocado da UNACOM para lá também. Então, é mais ou menos isso. Agora, se fosse ressonância, aí sim tem muito, porque os municípios que reclamam muito, né? Ressonância precisa muito mesmo.
Em relação a ampliações, o hospital de base, o complexo hospitalar de uma maneira geral, está passando por ampliações, existem aí projetos de ampliações para que aumente a oferta desses serviços para a população? Como que está isso?
Sim, o governador, ele deve vir agora em junho, né? Já anunciar essa grande obra, esse grande novo hospital de base. A gente vai aumentar 3 andares. Vão ser mais 40 leitos de UTI, centro cirúrgico, mais 11 salas cirúrgicas, leitos clínicos. Vamos ter hemodinâmica, que a gente não tem aqui em Conquista ainda, né? O serviço de hemodinâmica, que é uma dificuldade nossa que a gente tem que mandar para fora ainda. Então vai ser uma grande ampliação já visando esse novo formato de saúde que aumentou muito, né? Então, existe também na parte de trás lá, onde tem uma EMOBA, não sei se vocês conhecem, ali atrás já inaugurou a EMOBA, o SVO, que é o Serviço de Vigilância de Óbitos, já vai ser inaugurado também, e ao lado tem um terreno, né? Que está sendo estudado para ver se a gente faz a oncoclínica lá para aumentar também lá, né? Que é do lado do ICON ali, né? Então, existe todo esse planejamento que tem aumentado, né? Que vai aumentar muito, né? Agora, aquela coisa, Bárbara, se as portas de urgências, né, que a gente conversou antes, se todo mundo não se estruturar, eu não vou dar um ano, vai estar tudo entupido de novo, porque saúde não espera, né? Todo mundo vai precisar, vai querer ir. Então, se cada um se organizar, é igual a oncologia, quando a gente fez, era uma coisa, hoje precisa de mais. Ortopedia, é demais. O afrânio, por exemplo, a gente já faz mais de 200 cirurgias por mês, 400, e não dá conta já, porque onde faz uma ortopedia mais? Então, tudo isso vem da demanda, né? E a população está vivendo mais, graças a Deus, né? As doenças estão crônicas, estão aumentando, né? Os acidentes, principalmente ortopédicos, né? Pessoas que caem da própria altura, idoso, né? Então, tudo isso tem aumentado muito e sobrecarrega o sistema, né? Que precisa se adequar a essa nova realidade.
Existe, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, doutor Geraldo, em relação a tomografias com contraste. A gente estava falando de tomografias com contraste agora.
Isso aumenta muito.
Boa tarde, Kaique e Bárbara. Pergunte a Gerardo se pacientes que realizam atendimentos na UNACOM conseguem realizar exames de tomografia com contraste mais rápidos pelo SUS. Tem um parente que realiza tratamento de leucemia na UNACOM, próximo ao hospital de base. O médico hematologista oncológico solicitou 4 tomografias para o paciente. Gentileza, passar essa pergunta ao diretor.
Não, ok. Eu não sei quanto tempo que ela está esperando, ela falou aí.
Ela tá digitando aqui. Deia, responda quanto tempo tá esperando, porque geralmente...
É, não, só para mim sair, porque assim, a gente tem aumentado os turnos de contraste, porque contraste precisa ter médico.
Sim.
Né? Então assim, a gente não...
Pediu na semana passada.
Ah, não, então tá dentro
ainda
do prazo.
Ainda tá dentro do prazo.
Tá prazo, é, porque assim, a gente aumentou a quantidade de médicos, que é o nosso... A nossa parte de bioimagem, hoje a gente tem no Afrânio também.
Isso que eu
então,
ia falar.
Então tem no Afrânio,
né?
E tem lá. Então
unidades.
A gente tá tentando adequar os dois hospitais por causa da radioterapia também. Então é uma coisa aumentando outra. Aí com a radioterapia, toda hora que eu preciso usar a máquina, e por exemplo, essa tomografia, às vezes não pode fazer mais lá, eu tenho que botar pra lá. Então eu tô tentando aumentar os turnos com mais médicos e também fazer à noite e finais de semana. Inclusive pra parte de oncologia, eu tô tentando ver se eu deixo todos os finais de semana já para adiantar também, essa parte aí. Agora uma semana tá no prazo ainda, viu?
Então, é isso, hoje a bioimagem tem duas unidades, né? Uma dentro do hospital
lá,
de base
que é o RBD,
e uma na,
né? Que é uma PPP, né? Uma parceria privada, que é tanto no hospital de base quanto no Afrânio. Assim, ó, essas pessoas da UNACOM, a gente hoje já tem uma coordenação própria da UNACOM, né? Que elas pudessem procurar, porque a UNACOM a gente já dispara de lá mesmo. Não precisa voltar pro município, né? Quando é esse procedimento, o UNACOM a gente assume. Então, a pessoa que já faz o tratamento, tem a tomografia e a ressonância, a gente faz com a nossa própria estrutura. Então, se tiver alguma demora, pudesse procurar a coordenação da UNACOM, né, a enfermeira Milena e Velize lá, para acompanhar isso, viu?
Muito bem. Pessoal, olha, a gente quer agradecer vocês mais uma vez, né? Eu fico muito feliz quando uma pessoa que está à frente de um equipamento público tão demandado como é da saúde, vem aqui ao vivo, de peito aberto, sem nem perguntar o que eu vou perguntar, aberto para responder o que os ouvintes estão querendo saber. Eu acho que é por aí. É dessa maneira, inclusive, que a gente vai conseguir melhorar a situação da saúde, ouvindo as pessoas e sendo franco, claro, honesto sobre as demandas, os problemas, os desafios. Não é isso, Gerardo? Eu queria que você ficasse à vontade também para falar algo mais que o senhor julgue ser extremamente importante nesse momento para a comunidade, para a população que estava te ouvindo.
Eu só quero agradecer a vocês da Rádio Clube, todos vocês que estão aqui com a gente, né? Agradecer e dizer, sempre como eu digo tanto para blogs ou rádio, sempre que tiver qualquer denúncia, eu peço, apure antes, né? Porque hoje em dia o mundo da internet, ele é bom para um lado, mas a desinformação aumentou muito, né? Até por respeito aos profissionais, né? Porque as pessoas às vezes falam tão mal de um local, mas aquilo não agride a direção em si, às vezes agride aquele profissional que deu um sangue retado na lei, de repente você vê. Então assim, a gente passou, né? Esse ano tem aumentado muito, eu já fui diretor 2009 a 2012, voltei agora, já tem 2 anos, e realmente esse ano tem aumentado muito esses ataques à estrutura de saúde, né? Do hospital de base e da UPA. Eu fico triste porque assim, a produção aumenta cada dia mais, né? Você está dobrando o número de cirurgia, você está inaugurando radioterapia, aumentando produção de cirurgia, de tudo, para atender o máximo possível as pessoas. Aí casos complexos, né? Por exemplo, um traumatismo craniano de uma pessoa que está com a moto sem capacete, você tem um maior traumatismo craniano daquele, já chega entubado o paciente, ele tem parada cardíaca, você trata, você fica, e depois que infelizmente vem a óbito, aí começa as críticas, né? Dizendo, né? Eu vejo aí nos blogs que estão aparecendo aí, as pessoas ficam reproduzindo isso, né? Como se aquilo fosse a verdade pura, entendeu? Então, assim, é um ano político, né? Que infelizmente a gente suspeita que existe o uso político disso, né? Porque não é normal, né?
Uhum,
você ter, publicar certas coisas, tudo tem limite, né?
Verdade.
Eu acho que quem quer realmente saber da verdade, é isso que eu peço à população e todos, né? Independente de partidos políticos, é que avalie realmente as coisas como deve ser e vamos tratar de saúde, cara, que é isso que a gente quer.
Exatamente.
A gente quer que os trabalhadores estejam, né, conscientes dos seus trabalhos, né? Agradecer a toda a equipe do hospital, todos os funcionários, os outros diretores que estão dando sangue ali. Eu sei que não é fácil para eles também, né? Quando você pega uns pacientes, às vezes com atitudes suspeitas, às vezes inconvenientes, né? Querendo quebrar, às vezes ameaçando, né? Uma enfermeira, um médico, né? E quando você vai olhar o relatório, não tem nada, o paciente foi bem tratado, né? Eu acho que é assim. Então, hoje esse mundo tá dessa forma, mas eu creio a Deus que no final, né? De tudo, eu acho que todo mundo precisa dar as mãos e conversar um pouco. Eu acho que tá faltando isso.
Verdade.
Né? Conversar, dialogar, sentar na mesa. Olha, eu não voto com você, não sou do seu lado político, mas vamos conversar para a população, vamos ver como é que é o meu planejamento aqui pro meu município, o que que eu posso ajudar nisso, o que que eu não posso, porque na verdade o paciente é do município, não é isso? Não adianta, a gente mora aqui, então nós somos do município, uma hora ou não, se o sistema não funcionar, não adianta. Entendeu? Então a gente vai sempre estar reclamando da mesma coisa e nunca vai resolver. Superlotação desde 2008 que eu tô aí, é sempre cheio e vai continuar cheio. A gente não quer mentir isso para a população, a gente é aberto, a gente quer atender mais e mais, o máximo que puder, né? Ah, reclama de maca no corredor, é melhor do que não ser atendido. Claro, você não é perfil de estar lá, você tem uma alta hospitalar, a pessoa não quer sair, ela tem que entender que ela tá ocupando o lugar de uma pessoa que precisa. Aí quando ela tá dentro do quarto lá, para ela tá bom. Mas ela não tá pensando em quem tá entrando, né? Então é um sistema que precisa funcionar para nós todos. É por isso que eu agradeço vocês, né? Da imprensa, que tem o diálogo aberto, franco. A gente tá aqui para assumir também as coisas, né? Isso eu sei que nada tá 100% ainda, mas estão sendo trabalhados. A gente tem a nossa parte, mas a gente quer contribuir também com a população e com todos vocês, com a melhor informação possível, né? Que acho que é isso que o futuro precisa, né? Mais verdade e mais ação.
E a gente tem muito contato, inclusive, a registrar a presença da colega Indira Castro Gomes aqui, nossa colega jornalista, que responde pela comunicação aí também do Hospital de Braços do Complexo, e a gente está sempre checando com ela, a gente recebe as denúncias e ouve sempre os dois lados da situação, né? Claro.
É Indira, né? Que é a nossa
prioridade.
A nossa comunicação.
É,
né? Ela, inclusive, Lauro, tem que conversar muito com ela, né, Lauro? Porque a rede social hoje a gente não para, né? A gente nem dorme mais, né? Se a gente ligar o celular, já tá aparecendo tudo. Da hora que o povo me dá notícia pela rede, o que foi que aconteceu aí? Falou, rapaz, não tô sabendo ainda não. É tão rápido que a gente não consegue acompanhar em tempo real.
A Indira é bem conhecida aqui no meio, justamente porque os colegas que realmente trabalham da maneira correta, né? Que é primeiro verificar o que aconteceu, tá sempre mandando mensagem aqui para ela. Então tá certo, um abraço pra Indira também, para toda a equipe, né? Leve aí nosso reconhecimento a toda a equipe lá do hospital, pelo trabalho que eles têm, né? Tem se dedicado aqui à nossa comunidade, tá bom? Um abraço aí para todos vocês.
Então, só o último dado, Kaique, só para você ter ideia, do tanto que se trabalha, né? Que às vezes a pessoa não sabe, hemodiálise, né? Que eu esqueci de falar disso, que é um problema crônico de muitos anos, só para você ter ideia. Ontem eu tive uma reunião com eles, porque é tanto hemodiálise que a gente, para ajudar, a gente fez, aumentou muito a hemodiálise lá, fazendo leitos rotativos para tirar paciente. Só para você ter ideia, em 2024 foram 2.271 hemodiálise, em 2025 3.300. Agora para 2006 já está projetado quase 5.000. Você imagina.
Olha,
só pra você ver como é que a produção, como é que tá. Então, isso tem limite, né? De estrutura, não tem jeito. Então, o que é que tá acontecendo? Então, é hora dos municípios, peraí, por que que meus pacientes estão precisando tanto de hemodiálise? Isso não é uma obrigação só de estado ou de governo federal, não. É de todos os municípios. E o município tem que entender isso aqui, ó. Por que que meu município aumentou tanto a hemodiálise? O que que tá acontecendo? aí para fazer as prevenções e todas as coisas mais.
E para finalizarmos aqui, Kaique, uma mensagem de uma trabalhadora da área da saúde que tá falando, mandando mensagem assim: muito bom ouvir nosso diretor falar, porque realmente é muito triste. Nós que trabalhamos fazemos o nosso melhor pelo paciente e ver pessoas falando mentiras sobre o nosso trabalho, que não fazemos nada e não ligamos para o paciente, é muito triste. Então tá aí o esclarecimento.
Não, né, é, eu adoro os funcionários, eu sei que a gente tem problema com alguns, mas é muito pouco. É uma equipe, assim, eu digo, todas as palestras que eu digo para eles, olha, no Brasil, o Bahia, eu acho que a equipe, a capacitação é muito grande desse pessoal, médico, tanto é que são os mesmos médicos particulares, inclusive operam em São Paulo e outros locais. Então, o hospital de base, os ortopedistas, os psiquiatras no Crescenso, todos são um dos melhores. Né, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, civis gerais, todo mundo. Então é equipe grande, né? E quando superlota, eles ficam doidos lá, coitados, entendeu? Então, aí você tem que ouvir um paciente que é ambulatorial, que tá sentindo uma dor de cabeça. Um dia desse saiu um problema de uma paciente que tava com mise, tipo assim, na cabeça, mas botou no bloco como se fosse uma pedrada na cabeça, aquela coisa. E elas, coitadas, tá lá atendendo uma urgência e parar para atender ali, a pessoa não entende às vezes, né? Então, e isso é assim, eu agradeço muito a eles, porque sem eles não existe o SUS, né? Eles são realmente a mão de ferro do SUS, né? O SUS é isso aí, atender muito com pouco, né? Que isso aí é a grande arma deles, né? Eles fazem demais com pouco, né?
Tá certo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, agradeço mais uma vez.
Valeu aí, doutor
Gerardo, volte sempre.
Vamos aí,
1h44, daqui a pouco a gente volta.
Sudoeste Agora. Clube FM.
Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé.